A mãe que tornou isto possível é a frase que dá mote à sua biografia e a apresenta como fundadora da Nolita. Poderia ser considerado redutor, tendo em conta todo o seu percurso profissional, mas a Anita considera-a audaz. Com anos de experiência digital na bagagem, desde a Ótimos à equipa de e-commerce da Sonae, direção de marketing do Impacting Group, um grupo de 7 empresas digitais, resolveu combinar essa paixão com a paixão pela alimentação saudável e criar a Nolita. Alimenta-a o constante desafiar-se a si própria, a aprendizagem contínua e o acreditar que a comida saudável também tem de ser deliciosa. Arregaçou mangas, vestiu o avental e criou as granolas mais deliciosas e saudáveis. Juntou-lhes a experiência, o curso em marketing digital na General Assembly Londres e o MBA na Porto Business School, e polvilhou com o curso de nutrição da Universidade de Stanford. O resultado? Foi nomeada uma das 10 portuguesas selecionadas para participar na primeira edição do EWA, Empowering Women in Agri-Food, lançado pela EIT Food e gerido em Portugal pela VGI, Building Global Innovators. Olá, Fernanda. Bem-vinda ao Anita no Trabalho. A nossa curiosidade parte de uma Fernanda Vasconcelos, com carreira sólida de 25 anos, arrisca tudo e cria a Nolita. O que é que aconteceu?
Eu acho que aconteceram várias coisas em simultâneo. Primeiro, senti que no meu emprego já não estava a sentir desafiada. Trabalhei muitos anos em empresas em que estava constantemente a mudar de funções e havia muita novidade, muita aprendizagem. E eu adoro essa parte, não gosto de ficar cristalizada, de sentir que não estou nem um bocadinho fora da minha zona de conforto. E, portanto, chegou-se a uma altura que eu precisava de um desafio, queria aprender, queria me sentir fora da minha zona de conforto, queria evoluir. Simultaneamente, eu há uns anos atrás comecei a ler alguns livros sobre alimentação. Aliás, tudo começou com um podcast que eu ouvi do Dr. Joel Fuhrman, que se chama The Salad is the Main Menu. E depois do podcast fui ler o livro dele. O livro dele cita mais de 200 estudos sobre alimentação. Fui ler alguns desses estudos e nunca mais parei. Tornou-se completamente viciante. E é uma área que eu adoro, teve um impacto muito grande na minha vida pessoal e na da minha família, porque obviamente mudamos radicalmente a forma como nos alimentamos e mais uma série de hábitos saudáveis que nós ganhamos. E eu, quando fiz essa viragem, há uns anos atrás, eu detectei que havia uma lacuna no mercado, que quando nós queríamos comprar produtos saudáveis para pequenos almoços e lanches, não havia. É muito fácil fazer um almoço, um jantar saudável, desde que a pessoa tenha produtos frescos em casa, é algo muito fácil. Um pequeno almoço, mas é muito mais difícil, porque é quase impossível, pelo menos em Portugal, evitar açúcares, hidratos de carbono refinados. E, portanto, eu comecei a fazer umas coisas, isto porque sou muito gulosa, não é? E, portanto, o sacrifício não combina comigo. Portanto, estar a comer ao pequeno almoço uma bolachinha de arroz não me assiste, para mim aquele sabe a papel, não faria parte da minha vida nunca alimentar dessa forma. Pronto, e comecei a fazer pão, granola, bolachas, pronto, uma série de coisas, fazia ao domingo de manhã, que era para durante a semana poder comer água gulosa, aquelas coisas todas, não é? Levava para o emprego, então, pronto, e eu adorava aquilo, mas depois percebi que as pessoas me faziam imensas perguntas no emprego. Mas o que é isso? Onde é que tu compras? Como é que tu fazes? Porque eu também queria e não consigo e não arranjo. Portanto, até que havia uma lacuna no mercado. Então, juntei estas duas coisas, pensei, eu agora estou super obcecada com a parte alimentar, tenho lido imensa informação, há uma lacuna no mercado, então vou criar um negócio, pronto. Já sabia que ia ser difícil, não é? Porque já tinha tido alguns negócios há bastantes anos atrás, E na altura jurei para nunca mais quero trabalhar por conta própria, porque é uma montanha russa de emoções, é impróprio para cardíacos, e depois tem que se fazer tudo, não é? Às vezes fazemos coisas que não gostamos, e quando trabalhamos por conta de outrem, se temos uma função da qual gostamos, acabamos por passar muito tempo a fazer coisas, de facto, que nos agradam muito. Pronto, mas dei o dito por não dito. Lancei-me novamente num negócio e tem sido uma aventura incrível, sem dúvida um desafio gigante e com muitas aprendizagens pelo caminho.
Ou seja, que não estás arrependida e quem te ouviu há 5 segundos atrás, não estás arrependida de te lançar por conta própria.
Não, é assim, eu não estou arrependida. Mas é muito difícil e eu tenho várias pessoas que, pronto, com as quais me cruzei no meu percurso profissional ou amigas que querem montar os seus negócios e vêm falar comigo. E a primeira coisa que eu lhes digo é: estás preparada para um processo doloroso, porque criar uma empresa bem-sucedida, na grande maioria dos casos, demora vários anos. É preciso lutar muito, há muitas dificuldades que se enfrentam, tem que se ter apoio de vários tipos, tem que se ter uma boa bagagem financeira, e se a pessoa acha que vai gastar 5, ponha 20 de lado, porque não vai ser 5, vai ser 20 ou mais. Tem que ter suporte emocional em casa, para mim eu acho que isso é fundamental. Se o meu marido não apoiasse, não achasse que nesta fase da nossa vida fazia sentido eu ter um negócio, para mim seria complicado, porque há momentos em que eu estou completamente eufórica. Ei, isto é espetacular, é o melhor negócio à face da terra, eu estou a mudar o mundo porque as pessoas estão-se a alimentar de forma mais saudável graças a mim. Pronto, é uma de cada vez, mas não faz mal, eu estou a contribuir para o bem da humanidade. E passado meia hora, estou lá completamente no fundo porque aconteceu um problema qualquer grave e agora eu vou ter que resolver. E eu precisava de estar a vender, mas não, estou a resolver um problema porque se isto não funcionar, não vale a pena vender, não é? Isto tem que funcionar. E tanto isto é o que eu digo, é impróprio para cardíacos e que tem que ser muito, muito suporte e o suporte emocional. E eu acho que é muito importante nós chegarmos a casa e dizermos: olha, hoje o meu dia foi uma porcaria, porque aconteceu isto, agora tenho mais este problema para resolver e aquele. E a pessoa que está do outro lado dizer assim: opá, olha, é verdade, mas olha, podes fazer assim, ou podes fazer ao sol, e amanhã vai correr melhor. Não ser uma pessoa que diz assim: eu bem te avisei, eu sabia que isso ia correr pessimamente. Porque aí, quando uma pessoa está embaixo, psicologicamente é completamente arrasador. Por isso eu acho que para se criar um negócio tem que se ter muito suporte e tem que ser muito resiliente e não esperar resultados de curto prazo. Eu acho que há negócios que dão resultados de curto prazo, atenção, não vou dizer que é preciso sempre esperar. Depende muito do negócio, há negócios de crescimento muito rápido. Eu escolhi um negócio que não escala num ano ou dois. Está a escalar, agora estamos no terceiro ano e está a escalar. Mas é preciso ter essa paciência e quando nós trabalhamos muitos anos em ambientes corporate, estamos habituados a ter budgets gigantes para gastar e a conseguir resultados em muito pouco tempo. Os fornecedores tratam-nos bem porque sabem que somos um cliente importante, os clientes vêm ter connosco facilmente e depois quando estamos por conta própria, estas coisas já não são bem assim. Nem os fornecedores nos abrem a porta por vezes. Portanto, é preciso ter muito mais resiliência, muito mais vontade de fazer, capacidade de sacrifício, e é preciso ter condições para o fazer. Por exemplo, se eu tivesse dois filhos pequeninos que necessitassem de muita atenção e que me tirassem, por exemplo, horas de sono, não sei se eu conseguiria ter a capacidade que estou a ter neste momento de concentração, de investimento no negócio. Por isso não estou arrependida, acho que não é para toda a gente, nem para todas as fases da vida.
Isso leva-me a uma questão, que tu tens a experiência de teres começado negócios quando eras mais jovem, com menos experiência profissional, e agora com uma vasta experiência. Quais é que são para ti as vantagens, mas também as desvantagens, de já levares esta bagagem toda versus alguém que está a começar um negócio e que não tem a experiência?
A grande vantagem de criar um negócio depois de ter trabalhado em mundo corporate é que temos uma experiência muito grande que nos leva a não cometer alguns erros, não é? Isso é muito, muito bom. Depois, também temos outro tipo de networking que também é sempre muito importante quando temos um negócio. E por fim, temos outra bagagem financeira que eu também acho que é fundamental. Não estamos preocupados, ai, este mês não posso estar a comprar embalagens porque senão não vou pagar a hipoteca da casa, não é? Isso poderia ser muito complicado de gerir. Quando estamos a começar uma vida, temos normalmente menos rendimentos, menos poupanças e temos custos, não é? Estamos a montar a nossa vida, compramos casa, portanto, depois já de uma certa idade, temos essa vantagem, não é? Já não temos tantas obrigações financeiras, portanto isso também acho que é uma grande vantagem que nos dá algum sossego e nos permite esperar mais pelos resultados. Agora, a vantagem, eu só disse vantagens em fazer o negócio mais tarde, mas também há vantagens em fazer logo quando se sai da faculdade. Eu acho que quando nós somos mais novos temos menos medo, ou seja, depois de termos tido um percurso profissional bem sucedido, temos medo de que não corra bem, não é? E depois as pessoas, o que é que as pessoas vão pensar? Olha, ela estava tão bem, coitada, olha agora, está desgraçada completamente, vai-se meter naquele negócio. Pronto, há esta pressão social, não é, de sermos bem-sucedidos. E por muito que se diga, errar é normal, errar faz parte do percurso, errar é onde se aprende, mas toda a gente sabe que é melhor ser bem-sucedido do que errar e levar o grande trambolhão, não é? Portanto, essa parte eu acho que quando se é mais jovem é muito mais fácil errar e aliás vemos muitos jovens que criaram uma ou duas startups, não deu resultado, mas à terceira aquilo deu resultado e eles continuaram e não ficaram com vergonha do que lhes aconteceu. E eu acho que essa parte, quando se é mais jovem, lembra-se as coisas de uma forma mais leve. E acho que isso também é muito bom. Portanto, eu vejo também vantagens em fazê-lo numa fase mais precoce.
Fernanda, tu já tocaste várias vezes na questão do financiamento, na questão da sustentabilidade financeira, e nós gostávamos de saber como é que foi, em traços gerais, como é que tens feito o financiamento da Nolita e também como é que tu vês a questão do mundo venture capital, business angels, qual é a tua posição?
Eu optei por fazer um 100% financiamento próprio na Nolita. Primeiro porque isto não é um negócio de crescimento rápido e, portanto, achei que não seria interessante para uma típica VC que pretende ser remunerada pelo seu investimento de forma relativamente rápida. E também as VCs, sobretudo em Portugal, estão muito viradas para a parte tecnológica e o meu negócio não é um negócio tecnológico. Por isso, eu optei por fazer 100% capital próprio. Depois, uma coisa que me ajudou imenso foi que concorri a uns fundos da União Europeia e fiz vários projetos na altura da pandemia, no início da pandemia, e um deles foi aprovado. E esse projeto permitiu-me contratar duas pessoas a tempo inteiro e essas pessoas são inteiramente pagas pelo Portugal 2020. É claro que eu tenho que adiantar muitos meses até receber, isto também é importante as pessoas saberem que quando nós temos um projeto no Portugal 2020 tem que se adiantar muito dinheiro. Posso dizer que neste momento eu tenho 7 meses adiantados e é provável que só vá receber daqui a 1 ou 2 meses, portanto há essa questão, é muito bom porque eles pagam-me absolutamente tudo, a parte fiscal e tudo. Mas em termos de cash flow, eu tenho que adiantar bastante. Mas de qualquer forma, foi absolutamente fantástico. Eu estou muito grata porque permitiu-me diminuir um bocadinho o meu investimento pessoal, não é? E ter ajuda. Porque quando as coisas começam a crescer é quando começam os problemas. Porque nós precisamos ter capacidade de resposta, o que numa empresa pequena às vezes é difícil. E é preciso ter recursos humanos, isso é fundamental. Nós não podemos pensar que vamos fazer tudo sozinhas. No início até podemos fazer tudo sozinhas e acho que isso, eu comecei completamente sozinha e estive sozinha durante para aí um ano e meio, e isso ajudou-me muito, porque aprendi imenso e é mais fácil nós contratarmos pessoas, sabemos quem é que queremos para aquela função, depois de fazermos nós tudo e mais alguma coisa. Mas isso tem o seu limite, porque senão ficamos insanas, não é? Nós temos que ter ajuda, não há super mulheres. E, portanto, essa parte do Portugal 2020 foi realmente fundamental. Não quer dizer que eu queira ficar sozinha para sempre. Eu acho que para escalar a ser um negócio, hoje em dia, fazê-lo de forma completamente autónoma é utópico. Agora, também depende muito da dimensão que se quiser ter, porque se a pessoa quiser ter um negócio mais local, trabalhar só em Portugal e pagar o seu salário, eu acho que é perfeitamente fazível. Se a pessoa tiver outra ambição, uma ambição mais internacional de criar uma empresa com uma dimensão significativa, de criar uma marca global, de atingir vários tipos de mercados e de consumidores, é utópico fazê-lo sozinha, a menos que se tenha um berço dourado e que se tenha efetivamente aqui uma capacidade muito grande de investimento, até porque se vai cometer muitos erros, não é? Porque eu acho que nunca procurarei um investidor só por dinheiro. Aquilo que eu mais valorizaria no investidor é, por exemplo, capacidade de distribuição, capacidade de me levar para outro patamar. Portanto, não sei se seria uma VC típica, não é? Talvez fosse outro tipo de player que pudesse efetivamente acrescentar valor ao negócio e ajudar a escalar. Seria aquilo que eu valorizaria mais. Não tenho nada contra as VCs, acho que têm um papel muito importante e são muito interessantes para uma série de negócios, nomeadamente negócios que escalam mais rapidamente. Acho que é uma forma de financiamento muito interessante.
De cultura é que tu estás a tentar criar na Nolita e tu tens o lado corporativo e tens essa experiência e sabes como é que é uma cultura corporativa. Também tens contacto com o mundo startup, apesar de estar a fazer o teu próprio caminho com a Nolita. Como é que tu vês essas duas culturas e qual é aquela que tu estás a tentar criar dentro da Nolita?
Eu estou a tentar criar um misto, ou seja, eu acho que a cultura corporate tem coisas muito positivas. Eu acho que é importante haver processos, haver organização, haver clareza de objetivos, haver rigor no trabalho, haver planeamento. E acho que o mundo corporate nos traz tudo isso e eu não quero abdicar disso, acho que isso é muito importante. Mas gosto também muito do ambiente de startups, em que é tudo menos formal, mais descontraído, em que há também espaço para uma dose certa de loucura, não é? Imagino que tenham visto também a série WeWork, não é? Que é absolutamente fantástica, acho que toda a gente nesta área do empreendedorismo tem que ver, aquilo é levado ao extremo, obviamente, mas acho que tem que se ter um bocadinho dessa loucura e sermos mais espontâneos, acho que isso é fundamental, por isso eu diria que é uma cultura muito mista. Essa é uma parte que para mim é muito importante, eu sou uma people's person, acho que as pessoas são muito importantes, as pessoas é que fazem a empresa. E uma das coisas que mais me realizava quando eu trabalhava por conta de outrem era eu sentir que as coisas na área em que eu estavam a acontecer daquela forma porque eu lá estava. E se outra pessoa estivesse no meu lugar, faria aquilo de forma diferente, porque eu tinha autonomia e tinha possibilidade de deixar a minha marca. E eu acho que isso é muito mais compensador do que uma mesa de matrecos ou uma arcada ou os pequenos almoços grátis. E acho que não sou só eu, porque os estudos também indicam que uma das coisas que mais assegura as pessoas no local de trabalho é elas sentirem que acrescentam valor. Isso é uma das coisas que mais me preocupa e as duas pessoas que trabalham comigo a tempo inteiro são pessoas que eu sinto que fizeram o seu percurso, e que estão a acrescentar valor e que as coisas estão a acontecer de uma determinada forma na área delas porque elas estão lá e não são outras pessoas. Por isso, gosto de criar esta cultura de estarmos à vontade. Houve um erro, é assim, só não erra quem não faz, não é? Portanto, quem faz vai errar. Vamos criar processos para não voltar a acontecer. Portanto, também não é a cultura de errar, deixa lá, não faz mal, porque isso é desleixo para mim. Mas é, o erro existe, é normal, vamos aprender, vamos fazer de forma diferente da próxima vez, porque tem que haver rigor e as coisas têm que funcionar e temos que entregar. E aquilo que eu mais gosto é que sinto que as pessoas da minha equipa sentem que a Nolita também é delas e isto para mim é espetacular, porque efetivamente também é delas, elas é que fazem a empresa. Por isso eu tenho um estilo muito próprio, sei que provavelmente nesta altura do campeonato isto não é politicamente correto, mas sou completamente contra 100% remote work. Acho que não faz qualquer sentido, as pessoas ficam completamente desligadas da empresa onde estão a trabalhar. Eu, como funcionária, nunca trabalharia por conta própria numa empresa que me pedisse para estar 100% remote work ou que tivesse parte da equipa 100% remote work, porque há muita coisa que se resolve e que efetivamente progride quando não estamos fisicamente uns com os outros. Nada substitui isso. Tive exemplos disso variedíssimas vezes na minha vida profissional e, portanto, obviamente que as pessoas estão à vontade, olhos à cabeça, ficam em casa, não estão bem dispostas, ficam em casa, têm que ir ao banco e depois vêm tarde, ficam em casa. Não tem problema nenhum. Nunca fiz questão que as pessoas estivessem lá sempre, das 9 às 6, a cultura não é essa, de forma alguma. É uma cultura de estarmos à vontade. Eu não sou dona do tempo de ninguém. Portanto, o tempo não me interessa nada, se ficam lá mais tempo, menos tempo, isso para mim é completamente indiferente. O que eu olho é para os resultados e para aquilo que é feito, para o trabalho que é feito. E isso é que realmente é importante para mim. E, portanto, estamos à vontade nos horários, estamos à vontade no local de trabalho, quando é preciso estamos mais recolhidos, vamos para casa. Mas o local de trabalho é no escritório, porque é onde estamos todos juntos e é onde a magia acontece. E acho que isso para mim é muito importante e faz parte da construção da cultura. Honestamente, eu não sei como é que se cria uma cultura quando as pessoas nunca estão juntas, ou estão juntas uma ou duas vezes por ano.
Mudando aqui um bocadinho o tópico, como é que vocês fazem o desenvolvimento dos produtos? Quais eram os produtos iniciais em carteira? Como é que cresceu essa oferta? E como é que sabem que é hora de acrescentar um produto já à oferta que já têm?
Sim, eu, pronto, trabalhei muitos anos nas áreas da IT e o IT tem metodologias que eu acho muito interessantes de criar protótipos, testar produtos. São metodologias muito ágeis e que eu acho que acrescentam imenso valor. E eu sempre fui usando muito essas metodologias para testar produtos. Portanto, aquilo, no primeiro ano, aquilo que eu fiz foi pegar na minha receita favorita, que por acaso era uma granola, e testar esse produto. Portanto, eu passei o verão desse ano nos mercados biológicos, a dar amostrinhas, a falar com pessoas, metia lá uma banquinha. E, no fundo, isso o que é que me deu? Deu-me muitos insights do lado de potenciais clientes, perceber quem é que poderia ser o meu target, quem é que não ia ser o meu target, como é que eu ia comunicar com essas pessoas, que tipo de vocabulário seria interessante usar para comunicar com elas, e se o produto estava adequado, se havia o product market fit, não é? Se estava adequado às necessidades do mercado ou não. E depois lancei esse único produto e pouco tempo depois de o lançar percebi que tinha uma série de debilidades, nomeadamente o prazo de validade era curto, o packaging não era suficientemente robusto e comecei logo a trabalhar na resolução desses problemas e a criar também novos produtos, porque aí já tinha muito mais conhecimento do que é que as pessoas queriam, procuravam, já tinha clientes e, portanto, todo esse percurso fez com que eu ganhasse um conhecimento muito grande do que é que o mercado precisa, quer, E como é que eu posso entregar isso? Bom, daí, então, comecei a desenvolver novos produtos. Para além das granolas, desenvolvemos pós de panquecas, porque as crianças muito pequeninas e os idosos não apreciam muito a granola, pronto, faz-lhes confusão, e as panquecas eram uma coisa mais universal, que podia ser consumida por mais pessoas diferentes. Lançamos também o próprio adoçante, que poderia ser usado por qualquer pessoa, inclusive por diabéticos, porque é um adoçante natural que não tem calorias e não tem açúcar. E a fibra, que é uma fibra prebiótica, que é um alimento que eu gosto muito e que até uso muito pessoalmente, porque agora fala-se muito em prebióticos, probióticos, gut health, e a verdade é que nós, como removemos a casca dos cereais, comemos muito, muito pouca fibra e, portanto, acaba por ser também um alimento interessante, porque tem 90% de fibra. Por isso, essa gama foi muito desenvolvida em prototipagem. O que é que eu fazia? Eu tinha um produto, tinha uma loja online, vendia em algumas lojas biológicas, e então, quando eu recebia uma encomenda, eu mandava o produto que a pessoa tinha encomendado e umas amostrinhas de coisas novas. E pedia à pessoa para me dizer se tinha gostado, se não tinha. Pronto, depois as pessoas normalmente não contactam a dizer, é muito raro. Mas se nós ligarmos ou mandarmos uma mensagem no WhatsApp, elas dizem, ai, gostei, não gostei, não correu bem, fiz aquilo, olha isto não, era, por exemplo, eu tinha umas granolas com pétalas de flores. E as pessoas diziam, ah, isto é tão lindo, mas não sabe nada, as pessoas não sabem nada, é uma decepção. Pois elas criam expectativas, vem aquilo tão bonito, dizem, ai, vou comer uma flor. Pois a flor não sabe nada, ficavam muito tristes e desapontadas, portanto, isso, ficaram arrumadas as granolas com flores. Sei lá, testei imensas coisas diferentes, até que as pessoas começaram a dizer, ai, adoro essa, agora só quero aquela, não me mando mais da outra. Portanto, eu ainda não tinha lançado os produtos, já estava a mandar coisas diferentes para os clientes. E portanto foi muito assim de test and learn, muito perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Nós no IT queremos lançar uma coisa, fazemos um protótipo funcional, pomos uma landing page na web, vemos quantos cliques temos. Pronto, eu tentei transpor isso para o mundo físico, de produtos físicos, não é? E foi um bocado dessa metodologia que eu tive para lançar produtos. Depois percebemos que as pessoas queriam outros produtos, falavam muito em chocolate, queriam coisas mais doces. Então, mais recentemente, lançamos uns frutos secos caramelizados, que são uma coisa muito saudável para snacks, e que as pessoas gostam porque são docinhos. E lançamos também um chocolate que é vegan, também é sem glúten e também é sem açúcar adicionado. Por isso, pronto, temos tido esta preocupação de regularmente ir lançando produtos. São sempre, quase sempre, desenvolvidos por nós. Há uma outra exceção em que pedimos ajuda de terceiros, como foi o caso do chocolate. É uma coisa muito específica e, portanto, não foi desenvolvido por nós. Mas todos os outros produtos foram desenvolvidos por nós internamente. Temos um pequenino laboratório onde testamos imensas coisas. Umas saem muito mal, já provamos coisas realmente horríveis, outras saem bem. E quando vemos um produto que já está pronto, qual nós realmente gostamos, e então aí passamos para o teste com os clientes atuais e vemos a aceitação. Fazemos sempre este processo.
A minha pergunta é um bocadinho parecida com a anterior, mas em vez de ingredientes, é fornecedores. Como é que vocês escolhem os vossos fornecedores?
Os fornecedores é uma dor de cabeça muito, muito grande. Porquê? Porque na área alimentar a escala é absolutamente fundamental. Portanto, nós, para conseguirmos ser rentáveis, temos de ter margem, não é? E a nossa margem vai depender muito de duas coisas. Uma é, temos que marcar o preço de forma a ele refletir o nosso posicionamento e também pedirmos ao cliente para nos pagar um valor equilibrado face à concorrência. E por outro lado, temos de ter custos o mais baixos possíveis para conseguir efetivamente ter a margem e pagarmos todos os nossos custos. A verdade é que, como nós ainda produzimos pouco, e a área alimentar produzi muito, é mesmo muito, estamos a falar de muitas toneladas. Nós ainda temos acesso a um número limitado de fornecedores, porque são fornecedores que normalmente trabalham com empresas mais pequenas. Para nós, temos acesso a uma panóplia maior de fornecedores e fornecedores com preços mais apetecíveis. Nós teríamos quantidades mínimas de compra justamente gigantescas, de muitas toneladas. E, portanto, ainda não estamos nessa fase, por isso nós trabalhamos, 95% dos nossos fornecedores são nacionais, só há 3 produtos que não compramos em Portugal, pelo simples motivo que eles não existem à venda em Portugal. Os outros produtos, nós compramos tudo cá a distribuidores, portanto, são distribuidores portugueses, temos vários e compramos os ingredientes a uns ou outros em função dos preços em cada momento. Como sabem, nós temos tido nos últimos 6 meses aumentos sucessivos nas matérias-primas. Tem sido doloroso, tem sido mesmo muito complicado fazer o sourcing, porque andamos constantemente a ver os preços, datas de validade, onde é que vamos comprar, que quantidades vamos comprar. Pronto, e por isso é de facto um exercício complexo, porque depois temos que saber quanto é que vamos vender para investir. Por exemplo, nos últimos meses temos feito um investimento muito grande em matérias-primas, porque sabíamos que os preços iam subir. Mas depois também temos que perceber quanto é que vamos vender para depois não ficarmos com matérias-primas fora do prazo. Por isso é um processo complexo e não há muitas alternativas relativamente aos fornecedores, por causa da questão das quantidades mínimas. Mas cada mês que passa nós conseguimos ter acesso a mais um ou outro fornecedor, já conseguimos ter ali umas quantidades mínimas melhores e, portanto, eu acredito que daqui a um ano e meio, já tínhamos uma panóplia de fornecedores mais interessantes, com volumes maiores, mas é muito complexo porque quando se começa, nós não temos muito para oferecer a um fornecedor, não é? Porque as quantidades são pequenas e depois temos que pagar tudo à cabeça. Portanto, a maior parte dos fornecedores só aceitam a encomenda depois de nós pagarmos. Portanto, como imaginam, é um esforço financeiro gigante, até porque os nossos clientes no B2C pagam-nos na hora, não é? Quando fazem a encomenda, mas no B2B ninguém nos paga na hora, não é? No mínimo são 30 dias. E algumas empresas têm enfrentado algumas dificuldades, portanto, chega a ter algumas faturas com 3 meses de atraso. Por isso, é um esforço de cash flow muito grande e uma ginástica muito grande para gerir fornecedores.
Qual é que é o principal, ou aquele que consideras ser o teu principal desafio em termos de escalar o teu negócio?
O maior desafio é drive comercial, ou seja, eu sempre trabalhei em áreas de marketing, pronto, e de produto e de IT, portanto, muito por objetivos, mas eu nunca fui uma comercial nata. E as pessoas que trabalham comigo também não, uma delas está na parte do marketing e a outra está na parte da operação e logística. E, portanto, vender, sou honesta, é aquilo que mais me custa fazer. E depois acaba por sobrar sempre pouco tempo para isso, porque numa pequena empresa há sempre muitos problemas para resolver e a parte operacional suga-nos o tempo todo e por isso acaba por ter que fazer um esforço de bloquear dias da minha agenda só para fazer atividade comercial. Mas quando surge um problema grave, que basicamente nem me vale a pena vender, porque se eu não conseguir resolver aquele problema, a empresa não vai funcionar, tenho que resolver esse problema. E, portanto, ando sempre neste dilema. Idealmente, eu precisava ter aqui uma pessoa completamente dedicada a vendas. É a peça do puzzle que me falta. Claro que há vendas que têm que ser os fundadores a fazer, porque as outras empresas esperam isso de nós e é muito mais eficaz quando somos nós a falar na primeira pessoa, porque eu acho que a maior parte dos fundadores não querem simplesmente montar um negócio, eles têm um propósito, não é? Muitas das empresas nasceram de uma necessidade pessoal, foi o caso da minha, É o caso da Kenco, é o caso de tantas empresas, são dificuldades que os próprios fundadores enfrentaram, percebem que é uma oportunidade de mercado porque não são os únicos a ter esse problema, então lançam um negócio. E essa paixão que nós conseguimos transmitir, e porque somos genuínos e temos de facto um propósito para além de queremos ter um negócio, isso é contagiante e, portanto, somos nós a contar a nossa história, eu acho que é muito importante. Mas depois há muito trabalho de vendas, que é de back office e que tem que ser feito, e acho que é o nosso calcanhar daqueles, precisamos ter mais foco nas vendas. A maior parte das startups, há estatísticas sobre isso, tem um excelente produto, mas morre porque não tem drive suficiente na parte das vendas. E por isso eu acho que é mesmo a nossa maior dificuldade e o nosso maior desafio é conseguirmos ter processos mais bem montados para pouparmos tempo nessas tarefas básicas e higiênicas e termos mais tempo para vender e para crescer, porque precisamos mesmo de tempo para fazer esses contactos e para estarmos mais focadas nessa parte da venda. Isso acho que é o nosso maior desafio.
Onde é que gostavas de ver a Nolita? Em termos de tua visão para este negócio, qual é que é o teu end goal?
Eu não tenho muitos objetivos, aqueles mais óbvios, que são numéricos, de volumes de vendas ou de... O meu objetivo era criar mancha. Eu gostava muito de criar uma marca que fosse não fosse uma marca portuguesa, e o nome foi escolhido muito para isso. Eu queria que fosse um nome fácil de pronunciar em chinês, em inglês, em árabe. Eu gostava muito que a Nolita tocasse diferentes culturas e diferentes pessoas e pudesse ajudar essas pessoas a alimentarem-se de forma mais saudável. Acho que nós vivemos numa era em que as pessoas que se preocupam com a saúde consomem muitos suplementos, e eu acho que isto faz todo sentido, eu própria também o faço, mas eu acho que não teria piada nenhuma nós um dia acordarmos umas 10 pastilhas e ficarmos alimentados para o dia inteiro, porque eu sou, pronto, sou portuguesa, não é? Nós adoramos uma boa mesa, assim, bem recheada e com muitos amigos à volta. E eu acho que isso é fundamental, é terapêutico também, e acho que a alimentação está muito ligada ao prazer. E temos que manter isso, e é possível manter isso, e sermos na mesma saudáveis. Por isso, eu gostava muito de ajudar as pessoas a continuarem a terem prazer na alimentação, mas alimentarem-se de forma mais saudável. E se eu conseguir fazer isso mais um bocadinho, tocar em mais pessoas, era aquilo que me faria mais feliz e realizada, independentemente de conseguir tirar um bom salário da empresa ou não, e dela valer milhões ou não, e de estar cotada em bolsa, não tenho esses objetivos. Se acontecer melhor, isto não é uma organização sem fins lucrativos, eu acredito que a iniciativa privada é boa e que ter objetivos de lucro é bom, porque quando há dinheiro faz-se mais coisas, quando se tem proveitos faz-se mais coisas, consegue-se ir mais longe, e portanto eu acho que isso é benéfico. Mas os meus objetivos são muito esses. Gostava muito de ver a Nolita como uma marca que está a ajudar pessoas, que está no... Se eu tivesse que ter uma imagem do que é o futuro bem-sucedido da Nolita, era famílias de várias nacionalidades e de várias etnias sentadas à mesa com embalagens de Nolita em cima da mesa.
Adoro a imagem. Fernanda, que conselhos darias a quem está agora a iniciar este percurso?
Então, o primeiro conselho que eu daria é trabalharem numa coisa da qual gostam muito, porque no início, por exemplo, eu fazia tudo e muitas vezes eu tinha que produzir a granola, não é? Eu trabalhava alugava as instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila do Conde, ia lá e fazia a granola e portanto Eu não estava habituada a fazer muito trabalho deste tipo, não é? A minha vida era estar atrás de um computador, muitas reuniões, muito. E aqui, depois, de repente, estava de avental e a fazer coisas um bocadinho diferentes, não é? E acho que tem que se gostar muito. E isto são pequenas coisas. Por exemplo, eu adoro o cheiro da granola. E são coisas que eu às vezes ia tão contrariada, assim, não, tenho que produzir mais uma vez, já não posso. Quando é que vai ser a última vez que vou ser eu a produzir? Porque eu gostava que fossem outras pessoas a fazer para mim, eu gostava de ter mais tempo para fazer as coisas em que eu realmente acrescento valor. E não é produzir, porque eu não sou melhor nisso. Mas depois eu chegava lá, à escola de hotelaria, punha a música aos berros, começava a fazer as misturas. E com a tal já estava a dançar, a cantar e a misturar a granola e depois aquele cheiro maravilhoso a sair do forno. Essa parte sensorial. E é muito importante nós gostarmos daquilo que fazemos. Porque garanto-vos, vai haver alturas más. E nessas alturas más nós agarramos a coisas pequeninas. Pequeninas, pronto. E por isso fazemos uma coisa da qual gostamos muito, é mesmo muito importante. Depois, para além disso, outros conselhos que eu possa dar. Arranjem uma pessoa para partilhar a vossa dor e o vosso sucesso. Acho que ter um co-founder é coisa melhor à face da terra. Eu comecei isto muito sozinha por dois motivos. Um foi que as pessoas com quem eu me via a criar negócios eram minhas amigas e eu não queria perder amigos. Às vezes estas coisas depois não correm bem. E não há, para mim não havia negócio nenhum que compensasse perder um amigo, portanto não fazia sentido, além de que as pessoas que eu tenho mais próximas em termos de skills são muito parecidas comigo, portanto também não faria muito sentido. E depois uma pessoa desconhecida seria difícil convencê-la porque eu não tinha grande investimento, eu não estava a receber salário, ela também provavelmente não iria receber, portanto seria complicado. Então acabei por fazer isto sozinha, mas é muito difícil estar sozinha. Acho que estas jornadas são muito mais interessantes e valiosas quando nós temos outra pessoa ao nosso lado. E acho que o ideal para começar uma empresa até são três pessoas, porque às vezes não estamos de acordo e assim há um para desempatar e ajuda a tomar decisões. Nesse caso, acho que é muito importante pôr as coisas preto no branco e quando somos amigos, às vezes custa a fazer isso. Mas sinceramente acho que é importante ter uma espécie de um contrato escrito com aquilo que é suposto cada um fazer e aquilo que é suposto onde é que queremos chegar, porque às vezes começa-se com muito entusiasmo, tenho visto muito, muito isso em startups, mas depois as pessoas passado um ano começam a perceber que estão completamente desalinhados, o sonho de um não era o sonho do outro, portanto é muito importante termos emoção, ao fazermos isto, mas também é importante racionalizar e sermos objetivos. E, portanto, quando temos co-founders, é importante fazer esse trabalho inicial, que é chato, formalizar, os objetivos e o papel de cada um, mas acho que é absolutamente, fundamental. Depois, acho que, mais conselhos que eu possa dar é criar estruturas muito flexíveis. De duas, uma. Ou é um negócio que tem potencial para ter investimento inicial, e aí acho que, como eu disse, peçam sempre mais dinheiro do que aquele que acham que vão precisar, porque efetivamente há muitos imprevistos, mas se não tiverem investimento inicial significativo, é muito importante ter poucos custos fixos. Isso é absolutamente fundamental. Por exemplo, eu quando me dediquei a 100% à Nolita, foi uns mesitos antes de começar a pandemia. Portanto, se eu tivesse começado em grande, já alugar um escritório, começar a ter instalações próprias para produzir, etc., teria sido muito complicado, porque depois, durante vários meses, as pessoas estavam assustadas em casa, fechadas, os retalhistas não queriam falar com ninguém porque estavam ocupados a criar processos novos e a servir a procura crescente dos clientes. Portanto, foi uma altura muito complexa. E nas alturas complexas, as empresas que têm poucos custos fixos Tem uma estrutura muito mais leve e é muito mais fácil adaptarem-se à ausência de receitas durante vários meses. Portanto, acho que começar com uma estrutura leve faz todo sentido. No início, não é preciso ter um escritório físico. Se precisarem de instalações para produzir ou para fazer uma tarefa qualquer, aluguem essas instalações. Não se metam a fazer grandes investimentos iniciais. Porque a verdade é que vocês nem sequer sabem se vão gostar de fazer aquilo. Podem nem gostar, às vezes nós achamos que vamos gostar e é uma utopia. Já aconteceu isso com vários amigos meus. Montaram um restaurante porque adoravam cozinhar e depois detestaram ter o restaurante, acharam aquilo tudo horrível, passavam mais tempo a fazer coisas de que não gostavam e não percebiam do negócio. Portanto, acho que é muito importante começar com uma estrutura leve. E depois, à medida que se vai tendo receitas, fazendo os investimentos a pouco e pouco, aí também já fazemos os investimentos de forma mais acertada, porque já sabemos exatamente o que é que precisamos. Portanto, até já vamos gastar menos dinheiro. É uma perspectiva muito diferente daquela que nós vemos, porque nem todos os negócios são Silicon Valley, nem todos os negócios começam com a vontade de capital e têm capacidade de investir dinheiro em cometer erros e em aprender. Isso é muito bom e faz todo sentido para os negócios que têm capacidade de o fazer e que têm investimento inicial. Mas nem todos os negócios são assim. E, portanto, acho que essa parte é também muito importante, até para nos dar tranquilidade mental, não temos aqueles custos todos a suportar. Portanto, são os três conselhos que eu daria.
E onde os nossos ouvintes podem encontrar a Nolita?
Então, os nossos ouvintes podem encontrar a Nolita na nossa loja online, que é www.nolitafood.com. Também podem comprar através das redes sociais, podem nos encontrar através de nolita.food. Depois, encontram-nos também em vários marketplaces portugueses, na loja online do Casal Mistério e em várias lojas físicas biológicas e também no Corte Inglês Porto e Lisboa. Portanto, neste momento são esses os nossos pontos de vendas principais. Também estamos presentes em vários hotéis que nos compram as embalagens pequeninas para colocarem nos pequenos almoços. Mas pronto, aí não dá para efetuar em compras.
Obrigada por teres conversado connosco e por teres partilhado tanto da tua jornada e do caminho da Nolita. Fiquei, bom, acho que vou já fazer uma compra, já a seguir.
Friendship, we
Porque
know it's
estávamos a falar
friendship.
antes de começar a gravar que é difícil, ainda é difícil encontrar produtos isentos de glúten, ou seja, é preciso ir a sítios muito especializados e que eu fiz a festa quando vi que estas granolas eram todas isentas de glúten. E muito obrigada então por teres conversado connosco e até breve.
Obrigada, seria um prazer enorme. E estou disponível, podem até deixar os meus contactos. Se outras empreendedoras precisarem de ajuda, de conselhos, estou obviamente disponível. Quando eu comecei, também muita gente me ajudou. Pessoas que eu nem conhecia deram umas ajudas incríveis. E portanto, se eu puder fazer o mesmo
Ai,
por
que
outras pessoas, será
generosa.
um gosto enorme.
Obrigada. Obrigada, Fernanda.
Obrigada a eu.
Obrigada. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, como ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda no Facebook como Anita no Trabalho. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram como alice_inwonderland, e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até breve!
Até breve!